programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Mais Justiça que está entrando no ar. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1. Estamos também ao vivo através da nossa TV Mais, pelas nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo nosso Facebook, a nossa fanpage TV Mais Iguatu ou Mais FM 106,1. Escolha uma delas e nos assista como você bem quiser. E você que quer nos assistir em tela cheia, no conforto do seu lar, no seu trabalho, onde for, acesse o nosso canal do YouTube, coloque lá TV Mais ou o próprio nome do programa, Mais Justiça, você consegue nos acompanhar na íntegra. E você que é ouvinte do rádio, sabe que nós estamos ao vivo pela frequência 106,1. E nós também estamos ao vivo pelo nosso portal maisfm.com. Para participar do programa é muito fácil. Mande sua pergunta, mande sua dúvida, sua sugestão, sua colaboração para o nosso WhatsApp, que é o 883581-2171. Você pode participar conosco. Esse WhatsApp está aqui na tela, justamente, que é o canal aberto para que você possa participar e repassar as suas dúvidas aos profissionais que estão sempre sendo convidados ao programa Mais Justiça. E deixa eu dar as boas-vindas para a advogada de hoje, que já está aqui conosco, doutora Viviane Estevam. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça, pela primeira vez participando aqui conosco. E ela que vai falar sobre um tema bem interessante, os aspectos gerais da união estável. Então, participe conosco. Doutora, seja bem-vinda. Muito bom dia.
Bom dia. Eu queria agradecer pelo espaço e pelo convite. É uma alegria falar sobre esse tema que eu gosto tanto e que, na verdade, está assim bem presente na vida de todos os brasileiros, né?
É verdade, doutora. União estável é um tema que muitas pessoas estão vivendo, mas nem sabem.
Sim, é verdade.
E existe também a questão das pessoas que estão vivendo, sabem que estão em união estável, mas não têm ciência da questão dos direitos, sim, dos deveres. É justamente por isso que a gente traz essa temática e convida você a participar conosco pelo nosso WhatsApp. Lembrando que vocês também podem participar pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube. Nós iremos repassar as perguntas e as dúvidas para a advogada que está aqui conosco. Mas deixa eu passar aqui a bola para ela, para que ela possa nos falar, em âmbitos gerais, principalmente, o que configura, o que é, na verdade, a tão falada união estável.
É aí que é a pergunta que eu digo que é de US$1 milhão, né? Porque é uma coisa, assim, ainda muito subjetiva. Muita gente pensa que, comecei a morar junto, então tô em união estável. Enquanto outros convivem em união estável, mas pensam que por não morar junto, não estão. Porque é muito interessante que o Código Civil não coloca morar junto como um requisito da união estável. Você pode estar em união estável independente disso, porque a lei nos traz o requisito de ser uma relação pública, ou seja, todo mundo saber daquele relacionamento. Não precisa ser aquela coisa super divulgada, nossa, Virgínia e Zé Felipe, não precisa ser assim. Mas as pessoas do seu convívio saberem que você tem aquela relação, uma relação contínua, ou seja, não é aquela coisa da pessoa que vive se separando, vive terminando e voltando. Um relacionamento mais contínuo, duradouro, aí existe até uma certa confusão, porque antes a própria lei dava o prazo de no mínimo 2 anos para configurar a união estável. Certo. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é uma coisa que você, quando você não registra a união estável, você vai ter que ir para o judiciário e aí a bola vai para o juiz. E aí, será que esse relacionamento aqui de 1 ano, de 6 meses, será que ele é união estável? Tem esse requisito e também tem a intenção de formar uma família. Porque muita gente namora por muito tempo, mas não se vê formando uma família junto, né?
É, a gente até tinha falado em outros programas que existe o casamento, existe o contrato de namoro e existe a união estável, né? São três estágios. O namoro é algo que realmente não configura a união estável, porque a pessoa não tem naquele momento a intenção de ter uma família, de constituir uma família. E quando passa a ter a intenção, aí já passa a ser uma união estável. E quando a pessoa vive ou convive em união estável e quer de fato casar, oficializar essa união como um casamento, inclusive incluindo a questão do regime de bens e tudo, já é outro estágio. Então, talvez a confusão maior do brasileiro seja saber em que situação ele se enquadra, porque, e muitas vezes, é claro que há dúvida, porque a pessoa está em uma união estável e depois quer casar, ou está num namoro e já passa para o casamento direto, ou está numa situação de namoro, mas que convivem numa mesma casa, e aí casa justamente com o que você falou, né? Com a doutora falou, morar junto não quer dizer que é uma união estável. Sim. E morar separado pode dizer sim que é união estável. Entra justamente nesses dois aspectos para a gente repassar a informação para o nosso ouvinte e internauta.
Pronto, eu costumo dizer que o X da questão está na intenção de formar uma família. Porque você pode ter uma relação pública, contínua e duradoura e não ter a intenção de formar uma família, aí que tá, não vai ser uma união estável. E muita gente, por não ter essa intenção de formar uma família, acaba tentando, como é que eu posso dizer, proteger os direitos, né? Porque a partir do momento que você entra em união estável, a pessoa que tá com você, ela vai ter direito, por exemplo, ao regime de bens. Só que muita gente não quer que isso aconteça e acaba optando pelo contrato de namoro. Só que é aquela coisa, o contrato de namoro é um tanto perigoso, porque nós não temos um consenso na jurisprudência, não existe um consenso entre os juízes se o contrato de namoro é válido ou não. Então, você acaba dando um tiro no escuro. Porque se algum dia você precisar invocar esse instrumento, você precisar dizer assim, olha, isso aqui não é união estável, tá aqui, eu tenho um contrato de namoro. Talvez o juiz aceite e talvez o juiz não aceite, porque tem um certo entendimento que as regras que dizem o que é uma união estável são normas de ordem pública. O que são normas de ordem pública? São normas que não podem ser afastadas nem mesmo pela vontade das partes. Então, tem esse certo perigo com relação ao contrato de namoro. O mais interessante para quem não quer conviver em união estável pode ser fazer o contrato de namoro, mas ter o cuidado também no dia a dia. Tratar o namoro como namoro. Não começar a dividir conta, fazer conta conjunta, aí já era. Vai. É muito difícil que um contrato de namoro se sobressaia em relação a isso.
É verdade, é bem interessante a temática. No caso da união estável, assim como o casamento, o que configura o casamento é, obviamente, também um contrato, onde ambos assinam e tem lá todas as suas cláusulas, mas a união estável, ela obrigatoriamente precisa de um contrato, precisa ter essa assinatura de ambos para que aí sim se configure a união estável?
Não. A união estável, o que muitos autores falam, ela é como se fosse um casamento de fato. Você não precisa ir até o cartório, assinar papéis, ter as testemunhas lá com você. A união estável é uma situação de fato. Ela se produz no dia a dia. Não precisa. Agora, dizer que não precisa não significa dizer que não é bom registrar. Não precisa no sentido de, não é extremamente necessário, que nem o casamento. Você só casa se você vai até o cartório e casa. Aí você diz que é casado. Mas a união estável, ela se produz no dia a dia. Mas nem por isso, não quer dizer que não seja interessante registrar. Muito pelo contrário. É muito melhor que você deixe tudo bem registrado.
E na situação em que o casal queira declarar e queira registrar essa união estável, provavelmente ela seja menos burocrática do que um casamento.
Sim, com certeza. Com o registro da união estável, a gente consegue eliminar tantas burocracias no dia a dia. É muito mais fácil colocar o seu companheiro ou a sua companheira como dependente no plano de saúde, por exemplo. Um fato muito interessante sobre o registro da união estável diz respeito à qualidade de herdeiro, porque é o que eu sempre falo, a gente não evita falar do dia que a gente vai morrer, mas é a única certeza que a gente tem nessa vida.
Verdade.
Então, assim, você se precaver para no dia que você ou a pessoa que você convive em união estável falecer, não é trazer má energia, não é se algorar, não é nada disso, porque é a única certeza que a gente tem nessa vida. Então, assim, quando a pessoa que você convive em união estável falece e você já tem uma união estável registrada, é muito mais fácil para você conseguir ficar com a sua parte da herança. É muito mais fácil para comprovar tudo isso. Pensão por morte no INSS é muito mais fácil se você tiver a sua união estável registrada. Tudo se torna muito menos burocrático, porque é o que eu falei. Ela não precisa ser registrada para existir, mas é muito melhor que ela seja, porque vai facilitar a vida das pessoas. É muito difícil fazer esse trabalho de advocacia preventiva, porque a gente sempre fica empurrando com a barriga, né? Ah, deixa que depois eu resolvo, deixa que depois eu resolvo. Mas é muito mais interessante que seja feito dessa forma.
Muito bem, tá aí a advogada Viviane Estevam falando sobre os aspectos gerais da União Estável no programa Mais Justiça de hoje. Já agradecendo a você, ouvinte internauta, que está acompanhando atentamente o programa. Mais uma vez, reforçar o telefone de contato. É o nosso WhatsApp 883581-2171. Ou você que esteja nos acompanhando também pelo nosso Facebook, nosso YouTube. Nós estaremos trazendo aqui as informações para a advogada no tocante ao tema. E, claro, já chegam aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes com relação a se é possível colocar no contrato de união estável o tipo de regime de bens. No Sim. caso, é algo que a gente já ia mencionar sobre isso, né?
Sim, é uma das vantagens de fazer o contrato de união estável é que você escolhe o regime de bens. Porque quando você não registra, a lei que vai dizer para você qual é o seu regime de bens. E assim, é muito possível também que nesse estabelecimento de regime de bens, por exemplo, você coloque, essa casa não entra, essa moto aqui não vai entrar. Se a gente se separar, ela é só minha, mas o resto a gente divide. Esses arranjos, eles são totalmente possível desde que você registre, porque senão é a lei que vai dizer, você não vai poder escolher nada, é a lei que vai estar lá e colocar tudo bonitinho como é que vai ter que ser.
É, e com relação ao que a doutora havia falado, estando registrado é muito mais simples, é muito mais seguro e com certeza muito mais rápido. Por que o mais rápido? Quando se trata de processo judicial, quando se trata de justiça, infelizmente no nosso país a gente tem uma morosidade que é pouco e notória. Então, quanto mais você facilitar a resolução de um problema, no tocante a se precaver, tendo documentações, tendo provas, Sim. a vida toda fica muito mais tranquila. Não só para a pessoa. No caso do regime de bens, às vezes a pessoa está aí preocupada só consigo, mas tem toda uma família envolvida, né? Não é somente aquela pessoa que ingressa com a ação judicial. Mas quando se trata de direito de família, que é dentro do tema que estamos falando, a família inteira acaba sendo envolvida.
Sim. Uma coisa muito interessante que eu já até falei diversas vezes é que quando você não registra a sua união estável, você dá para outra pessoa o poder de dizer o que o seu relacionamento era e o que ele deixou de ser. Porque, por exemplo, para uma dissolução de união estável que tenha briga na justiça, vamos supor que um dos dois falem que havia união estável e o outro diga que não havia união estável, que era apenas um namoro. Uhum. Vocês dois vão estar dando para o juiz o poder de dizer se aqui era ou que não era. Porque antes de haver a partilha de bens, vai ter que ser reconhecida a união estável. Não é só chegar lá e dizer assim, eu quero o que é meu e pego o que é seu. O juiz que vai dizer, tinha união estável, então isso aqui vai ser partilhado igualmente. Ou então, não tinha união estável. Se tá no nome dele, é só dele. Entende? É uma situação que muitas vezes acaba prejudicando as mulheres. Muito principalmente. Porque a maioria delas que deixa de trabalhar para ficar em casa, para cuidar dos filhos, para cuidar da família, nada é no nome delas. E no dia de se separar, acho que não tem nada, porque nunca foi registrado. E assim, elas têm o direito, mas antes que elas tenham acesso ao direito, o juiz precisa ir lá e dizer que elas têm. E quando você registra, não tem isso.
A doutora falou sobre filhos. E quando há essa separação desse casal que declarou a união estável, ou seja, registrou, e de um casal que não registrou a união estável no tocante a pagamento de pensão e direitos dos menores?
Então, hoje em dia não tem essa de filho de casamento, filho de união estável, filho é filho. Inclusive, é até preconceituoso e antiquado a gente se referir a filho bastardo, filho fora do relacionamento, porque nenhum filho escolhe de onde ele vai nascer. Seria muito, é muito injusto com a criança a gente colocar essa peste de filho bastardo. Ele não escolheu quem são os pais dele. Então, assim, filho fora do casamento, filho de união estável, filho de casamento, todos eles têm o mesmo direito. A herança, a pensão, seja lá o que for. Filho é filho, não importa de onde ele nasceu.
A condição de comprovar a união estável atualmente está mais facilitada com o boom das redes sociais, da vida virtual e a exposição, às vezes até excessiva, dessa pessoa? Está mais fácil para um juiz determinar de fato se aquela união é uma união estável ou somente um namoro?
Cara, tá muito mais fácil com essa coisa das redes sociais, porque as pessoas pegam uma foto juntas e colocam lá, hashtag nossa família. Pra que melhor do que isso? Pra comprovar a existência da intenção de formar uma família. Os dois estão lá dizendo, nossa família. Não precisa de muita coisa além disso, né? Você tá autodeclarando que aquilo ali era a sua família. O ruim tá naqueles casos das pessoas que não querem, assim, nada em rede social, né? Eu até brinco, assim, que...
Ai, olha, ainda tem, né?
Quando você conhece aquela pessoa que fica dizendo que o que ninguém sabe, ninguém estraga, não confie não, porque tem que estar lá, vai resguardar os seus direitos.
Com relação à dissolução da união estável, já deu aí algumas pinceladas. A gente sabe também que no país, infelizmente, quando se trata de casamento e divórcio, são dois universos. Casar é um, divorciar dizem que é ainda mais difícil. Sim. Mas no caso da união estável, é mais tranquilo quando há, obviamente, o consenso entre as partes?
Assim, eu não acho que seja mais tranquilo, principalmente porque quando a gente entra na união estável, no casamento você tem lá a certidão de casamento e tem o dia que você casou. Certo. Então tem o dia que aquele regime de bens começou a ser aplicado. Já na união estável, o mais difícil é determinar quando começou e quando acabou, quando não existe aquele registro. Porque, por exemplo, uma pessoa comprou uma casa e quer dizer assim, não, essa casa que eu comprei, a gente ainda não estava junto. Certo. Aí a pessoa quer brigar para a casa não ser partilhada, enquanto a outra quer brigar para a casa ser partilhada. Então, a gente tem essa dificuldade. Quando você registra a união estável, você tem o dia exato que ela começou a existir. E o regime de bens, ele acaba quando há separação de fato. Ou seja, quando as duas pessoas param de conviver como casadas. Então, eu acho que ainda é muito difícil, principalmente com relação ao regime de bens, para você dizer o que é que entra e o que é que não entra, quando não há um acordo entre o casal. Quando há um acordo, seja união estável, divórcio, qualquer coisa, é muito mais simples.
Um fato interessante, inclusive eu presenciei um casal onde uma pessoa desse casal faleceu e dias depois essa outra pessoa entrou com um pedido de registro de união estável para conseguir junto ao INSS um benefício assistencial. Uhum. Então mesmo quando um dos cônjuges, no caso uma das pessoas do casal, falece, é possível registrar essa união estável pós-morte?
Sim, é sim. A gente chama de reconhecimento de união estável pós-morte, né? E também, muitas vezes, é muito complicado comprovar porque aquela outra pessoa não tá mais viva para dizer assim, a gente conviveu em união estável. Porque assim, nem sempre existe essa briga de um dizer que tá e o outro dizer que não tá. Muitas vezes esses casais que um acaba falecendo, os dois reconheciam essa existência. Só que como é que um vai falar se ele já faleceu? Entendeu? Então, coloca testemunhas, fotos, contas em comum. É um pouco mais complicado de comprovar do que quando a pessoa está viva, mas ainda é possível, muita gente consegue, principalmente para conseguir esses benefícios com o INSS e para conseguir também a sua parte da herança, né? Uhum. Porque um patrimônio, uma vida inteira que foi construído pelo casal e que pertence aos dois. Então, quando um falece, tem outros herdeiros, né? Costuma ter um pouco essa confusão, mas é possível comprovar sim.
É interessante, pois, digamos, se num casal o homem faleça e seja o provedor da casa, e a mulher ficar desamparada. No caso, sim, ela quanto meira, se ele falecer e posteriormente ela declarar e fizer o registro dessa união estável, ela vai ter direito à metade dos bens daquele caso daquele relacionamento, e a outra metade sim será partilhada caso tenha, portanto, filhos,
né? Outro direito muito interessante é o direito real de habitação da viúva ou da mulher que convive em união estável, né? Ou do viúvo e do homem também, né? Eu falo mais assim com relação à mulher, porque estatisticamente, infelizmente, os homens falecem mais cedo, mas, enfim, o direito é dos dois, que quando o cônjuge falece, a companheira, a esposa, tem direito de permanecer morando no imóvel pelo tempo que ela desejar. Porque, por exemplo, muitas vezes é só aquela casa e são muitos herdeiros, uns querem vender, outros não querem, tem uma confusão. A viúva tem direito de permanecer morando no imóvel. Ah, mas eu quero vender. Ela tem direito de continuar morando?
O interessante é entrar no consenso ou acionar a justiça para resolver.
Sim, sim.
Muito bem. Uma outra questão que vem trazendo aqui para a gente, mais uma vez agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Tem um ouvinte mandando a pergunta que diz o seguinte, tem a ver com o tema, vamos tentar reformular. Diz que namora há 9 anos, nunca terminou o namoro, está noivo, né? Estamos noivo. Quer saber se é considerado união estável, mas não moram juntos.
Se ele está noivo, não. Porque o noivado, ele não se confunde com união estável.
Certo.
Se ele pretende casar, é o que eu sempre falo assim, como diria meu avô, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se ele vai casar e ele está noivo, ele está em um dos passos para o casamento. Não necessariamente está em união estável. O noivado, ele não é um dos... como é que eu posso dizer? Um dos passos da união estável. Ele está namorando... Aí depende também se eles dois consideram ou não que é uma união estável, mas eu entendo que como é um noivado, é um passo antes do casamento e eles pretendem casar, não, é um noivado.
É um namoro. Ainda não é um casamento.
Ainda não é um casamento, já vai ser, né? Mas ainda não.
Entendi. Pronto, muito bem respondido e agradecer ao ouvinte que está atento e perguntando sobre o tema. Voltar um pouquinho com relação aos filhos, né?
Uhum.
Daquelas pessoas que já estão convivendo em união estável, mas não declararam, ou seja, não registraram. E aí, no caso da separação deles, com relação à guarda dos filhos, é mais complexo ou é mais simples se a pessoa declarar a união estável com relação à guarda ou não altera?
Não altera. Não altera porque a guarda da criança, muitas vezes... Existem casos excepcionais que nem com os pais vai ficar, né? Fica com os avós, alguém assim. Mas os pais da criança, seria muito melhor que eles entrassem em um consenso, porque um processo de guarda, ele é muito traumático, principalmente para a criança. A gente sempre fala que nesses processos, a busca é pelo melhor interesse da criança e do adolescente. O pai e a mãe têm que deixar suas diferenças fora dessa discussão. Aquilo dali é o melhor para a criança. Então, assim, muita gente pensa assim, que a guarda só fica para a mãe e etc. Não, muitas vezes é um consenso mesmo entre as partes, que a mãe prefere ficar com a criança, o pai prefere exercer o direito de convivência, mas não tem diferença com relação nem ao casamento e nem à união estável. A guarda, ela vai ser o processo correr da mesma forma. Com a mesma velocidade, se houver um acordo, ou com a mesma morosidade, se houver um litígio.
Na condição, na situação de morte de alguém, no caso o pai ou a mãe, e existir, portanto, um menor, a família de um deles pode intervir testemunhando e comprovando que existia a união estável ou não?
Sim, com certeza. Não só a família, mas pessoas em geral do convívio do casal podem sim ser testemunhas com relação a isso.
Hoje em dia, a justiça está aceitando mais facilmente provas, como a gente mencionou agora há pouco, conversas de WhatsApp, prints, né, de conversas de chat, de redes sociais. Tem aceitado, os juízes têm aceitado atualmente esse tipo de prova? Porque a gente lembra, quando se trata de direito, da forma mais arcaica possível, prova é documento.
Uhum.
Mas hoje, além do documento, tudo isso também é aceito?
Sim, é aceito, tá cada dia mais aceito, e além disso, você bem mencionou, prova é documento. Você tem também como pegar uma conversa de WhatsApp, uma conversa de Facebook, um print de foto em rede social e transformar em um documento através da ata notarial, que você, é como se você fizesse um registro no cartório daquilo dali, meio que autenticando, digamos assim, e você consegue transformar aquilo em documento, mas... Tem casos que também não vai ser necessário, e eu sempre falo para as pessoas, vai conversar com o advogado, leva tudo que você tem. Não existe pergunta besta, não existe nada disso, leva tudo que você tem, porque é direito, é, processo é prova. Então, você tem que provar o que você está dizendo, e se você tem, porque eu só tenho uma conversa em WhatsApp, leva, é uma prova, é uma conversa. É melhor do que uma conversa que você teve cara a cara, porque ela está registrada.
É verdade. Chegam perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, uma pergunta bem interessante. O ouvinte quer saber se é possível reconhecer a união estável quando um dos companheiros é casado, mas separado de fato.
Sim, é possível. A pessoa que é casada no papel, ela só não vai poder casar novamente, mas ela pode conviver em união estável desde que ela esteja separada de fato. Eu até falo assim, nada impede que você separe hoje e amanhã você começa a conviver em união estável. A nossa lei não dá um lapso temporal, não dá nada disso. Então, é totalmente possível conviver em união estável, registrar em união estável com quem está casado no papel. A pessoa só não vai poder casar de novo, mas a união estável, tranquilo.
Mas estando casado no papel e também tendo a união estável, acontecendo simultaneamente, é possível?
Não é possível, porque o ordenamento jurídico não admite... Só admite, aliás, a monogamia. A gente tem esse princípio da monogamia muito forte. Muitas vezes é o que as pessoas chamam vulgarmente de amante, né? Não é possível reconhecer os direitos dessas mulheres que convivem em união estável com um homem que está casado no papel e de fato ainda. O homem permanece com aquela convivência familiar com a esposa. Eu tô dando assim esses exemplos do homem e da mulher, porque
pode ser o homem
é
também o mais comum,
é o mais comum, mas isso se aplica a ambos os gêneros, tanto o homem como a mulher. Não é possível reconhecer uma união estável simultânea ao casamento. Isso a nossa lei não permite. Podem até existir julgados assim, um em um milhão, digamos assim, mas é muito difícil. Então a gente pode dizer que não dá, porque é tão difícil que a regra mesmo é que não consiga fazer isso.
E lembrando, e voltando ao tema do menor, independente do menor, no caso a criança, ser filho, fruto de uma união estável, fruto de um casamento, fruto de um relacionamento extraconjugal, independe, não tem diferença alguma. A criança continuará tendo os mesmos direitos dos outros irmãos, por exemplo. A gente fala que é muito comum filhos do casamento e filhos fora do casamento. São
filho filhos. Filho é filho, então assim, não tem, como eu falei, né? A gente não escolhe de onde a gente nasce, então não é justo colocar um preconceito tão grande em cima de uma pessoa que não tem culpa de nada. O filho é a pessoa assim mais inocente daquela história. Ele não pediu pra nascer e nem nada assim. Então, basta a gente pensar assim, se fosse eu, será que eu ia gostar de ser colocado nessa peste de filho bastardo, de não ter nenhum direito reconhecido por uma coisa que eu nem fiz?
Não pediu pra nascer.
Sim.
Né? É verdade. Com relação, pra gente encerrar já a temática, o tempo já está se alongando, a gente sabe que a vida, uma hora você pensa uma coisa, outra hora você muda de ideia. É possível mudar de ideia tendo declarado a união estável, tendo feito, portanto, registro?
Aí você faz o registro de extinção da união estável. Nada impede que você chegue e diga, não quero mais conviver em união estável. É que nem divórcio. Divórcio você pode casar num dia e separar no outro. Então, união estável...
Não tem prazo mínimo nem mais.
Não, você pode acabar com essa convivência no momento em que você não quiser mais.
Muito bem, a gente vai chegando ao final do programa Mais Justiça de hoje, agradecendo imensamente a você ouvinte, você internauta, que acompanhou atentamente o programa, muitas pessoas aqui participando, acompanhando, ouvindo pelo rádio, acompanhando pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube e também pelo portal maisfm.com. Obrigada a você. E muito obrigada, doutora Viviane Estevam, que esteve aqui conosco. Espero encontrá-la mais vezes. Volte sempre ao programa Mais Justiça.
Eu que agradeço novamente pelo espaço e pelo convite. E espero voltar mais vezes, com certeza.
Será muito bem-vinda. Obrigada, doutora Adriane, Viviane Estevam, que esteve aqui conosco falando sobre aspectos gerais da União Estável. Lembrando o seguinte, esse programa fica gravado no nosso Facebook, também no nosso YouTube. Acesse lá o nosso portal maisfm.com, tem lá a categoria TV Mais, você consegue assistir. E ele também vira podcast. Então, amanhã você já pode conferir nas principais plataformas de áudio, você vai conferir o programa Mais Justiça da edição de hoje. Você baixa, manda para quem você quiser e assiste como e quando quiser. Muito obrigada a todos que acompanharam este programa. A gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo um advogado, uma advogada, profissionais da área do direito para tirar as suas dúvidas. Boa tarde a todos e até lá!